Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Paulo José Cunha.
A disputa pela terra está bem no centro do conflito envolvendo os povos indígenas. Conflito sério. Já provocou e continua provocando centenas, milhares de vítimas entre índios, madeireiros e fazendeiros. Neste exato momento aqui no Congresso, duas posições estão em confronto aberto. De um lado, os que defendem a autonomia da FUNAI para efetuar a demarcação das terras indígenas. Do outro, há dos que querem trazer para o Congresso o poder de decisão sobre essas demarcações. Os que defendem a FUNAI dizem que o órgão, com apoio de seus técnicos, antropólogos e especialistas, é quem está mais bem aparelhado para tomar a decisão sobre o volume de terras que deve estar em mãos dos índios. E que entregar ao Congresso só iria beneficiar a chamada bancada ruralista. E do outro, os que alegam que a FUNAI impede o desenvolvimento do agronegócio pela condescendência com os indígenas, que teriam à sua disposição muito mais terras do que efetivamente necessitam. Quem está com a razão? Para discutir o assunto, nós recebemos no Brasil em Debate os deputados Carlos Andrade, do PHS de Roraima, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, que eu quero agradecer desde logo a gentileza de terem atendido o convite para participar desse debate. Eu queria começar aqui pelo deputado Carlos Andrade. Essa posição, deputado, pouco antes do programa, a gente estava conversando sobre a necessidade de se chegar a um entendimento. Essa posição com relação à necessidade de ser o Congresso quem dá a última palavra, é uma posição inflexível ou à margem de negociação?
Paulo, eu entendo que essa posição, a União, ela tem uma prerrogativa muito clara sobre essa questão. Quando eu falo União, não adianta mudar os entes que vão fazer a gerência ou gestão desse processo. Não vai resolver o problema. Não importa se é o Executivo, se é o Legislativo, se é o Judiciário. Entendo que quem está fazendo esse papel precisa fazer bem feito. E fazer o seu papel, o que não está ocorrendo. E precisa ocorrer com bastante eficiência, porque esse conflito todo, todo esse desarranjo está acontecendo porque alguém está deixando de fazer o seu papel dentro desse processo, dessas definições.
Não há clareza.
A FUNAI é do Executivo. Quando fala União, porque a Constituição de 88 ela é muito clara. Ela não define quem viria a fazer a gestão desse processo das demarcações. Ela diz que pode ser qualquer um. A União é Executivo, Legislativo ou Judiciário, não é verdade? E hoje quem tem essa prerrogativa, através de uma lei de 1973, que foi aprovada nesta casa, dando a prerrogativa de que o Executivo pudesse exercer esse papel. Então eu vejo que o Executivo não desempenha bem esse papel e age de uma forma que gera todo esse conflito.
Deputado Edmilson, o senhor concorda?
Não, na verdade, aprovada essa tese, nós teremos a inviabilização de duas questões muito importantes. Uma que é um princípio constitucional, me parece que é o artigo 235 da Constituição Federal, que estabelece como um princípio o desenvolvimento do meio ambiente com equilíbrio ecológico. Isso é direito de todos os brasileiros. Nós temos um processo de desmatamento brutal. Nas terras indígenas, é de menos de 1%, é 0, alguma coisa. Mas nós temos na Amazônia mais de 20, 22. Há informação que pode chegar a 30, se considera-se as áreas que foram de forma... O crime foi cometido de modo a ludibriar o monitoramento por satélites feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Ao mesmo tempo, inviabilizaria o artigo 231 da Constituição, que é o direito dos povos indígenas às suas terras ancestrais. Imediatamente paralisaria o processo de reconhecimento de em torno de 228 terras que estão em processo de estudo, mas 144 que estão sub judice. De modo que o objetivo, a rigor, é favorecer o agronegócio, os que têm muita terra querem ter mais, né? Então esse discurso de que há muita terra para pouco índio é repetido, você inclusive fez na abertura, merece toda a crítica, porque ter 13% das terras brasileiras como áreas de proteção ambiental, terras que pertencem à União, mas têm o domínio indígena, porque ali são suas terras ancestrais, isso é bom para o país, não é? Porque se a gente destrói tudo, a Amazônia já está aprovado cientificamente. Ela é responsável pela qualidade de vida dos amazônidas, mas se a gente fala em problemas climáticos no Rio Grande do Sul, nós estamos falando também em ventos que vêm da Amazônia, né? Então, a Amazônia é fundamental para o equilíbrio ecológico do Brasil, do Cone Sul, da América do Sul e do próprio planeta. Ela tem uma importância grande. Mas essa lógica do lucro, do desmatamento, faz com que se perca a noção do futuro. Só para ter uma ideia, um dado, hoje, enquanto os povos indígenas detêm 12, 13% do território, os latifúndios brasileiros detêm 37%. São 300 e tantos mil quilômetros quadrados. Você imagina, quase 40% das terras brasileiras estão nas mãos de poucos proprietários.
Deputado, não é? Então é um... Carlos Andrade, o senhor acha que ainda está faltando terra para que o agronegócio possa se desenvolver como é o desejo de todos, que é um setor importantíssimo na economia brasileira, para ele que possa se desenvolver ainda mais?
Paulo, não entendo assim. Eu entendo que a geração do conflito e desse conflito, quando eu falei agora, a ausência da União nessa regulamentação toda, dando um parâmetro, eu entendo é que nós estamos deixando de observar a peça principal, que na verdade é o cidadão, que é indígena. Vou citar só um exemplo para você ter uma ideia. Se você me perguntar se é muita terra ou é pouca terra, isso é relativo. O deputado Edmilson colocou com muita propriedade, 1988, as terras indígenas chegavam a 16 milhões de hectares. Tá? Hoje, elas chegam a 110 milhões de hectares. Só um número. Observe que ele é isolado, não serve para parâmetro nenhum. Mas vamos trazer para uma realidade que vivenciamos agora há pouco, é do conhecimento de toda a sociedade brasileira. O estado de Roraima. 46% das terras indígenas de Roraima, 46% são terras indígenas. Ou seja, nós temos uma população indígena lá de aproximadamente 47 mil índios. Isso é pouco, é muito, isso é relativo. O que eu vejo que aconteceu no estado de Roraima, eu acho que não é o volume de terra que foi colocado à disposição indígena. O que eu vejo, por exemplo, quando eu falo do ente responsável pela execução, pela organização de todo esse processo, é a participação dele num processo direto. Foram retirados fazendeiros daquelas áreas, acho legítimo, porém, eu vejo que aqueles cidadãos indígenas que estão ali, brasileiros, estão ficando ali na periferia da cidade, e aonde estão alguns deles, muitos deles, estão recebendo Bolsa Família. E cadê o cuidado do gestor que deveria ter com essa população indígena que está ali? Então, pegando, Paulo, deputado Edmilson, uma questão prática de que aconteceu agora, muito recentemente. Sem levar em consideração que hoje 74, 75% das terras do estado de Roraima, elas estão preservadas de alguma maneira, sendo que 46% das terras de Roraima são de preservação indígena.
Deputado Carlos
Andrade, ainda trago uma situação para, eu não diria agravar, para conhecimento. Eu sou descendente indígena. A minha mãe mora hoje, ela prefere ficar na área indígena a ter que ficar num centro urbano. Só que os projetos do governo não chegam naquelas comunidades. Como é que você diz para aquele cidadão que está lá que não pode ter energia elétrica? que não agora, pode ter o acesso.
Deputado Edmilson,
discordâncias com o deputado,
deputado Edmilson, ele toca num ponto importante, que é a migração, vamos chamar assim, desses indígenas para as áreas, para a periferia das áreas urbanas, e eles terminam ficando em situação semi-miserável, no mais das vezes. Como é que se poderia encaminhar uma solução para isso?
Não, eu queria dizer assim, que tem uma concordância com o deputado. É vergonhoso com a história da presidente Dilma e a história do PT. Aliás, eu sou do PSOL, mas eu dediquei 25 anos, um quarto de século da minha vida, a construir o PT, para defender um modelo de desenvolvimento que não é este, que beneficia os grandes banqueiros, latifundiários, o agronegócio, e permite que a violência cresça contra camponeses, trabalhadores em geral e os povos indígenas. Você tem uma ideia? No Collor, governo Collor, que teve um período curto, chegou-se a 56 áreas indígenas demarcadas ao ano. Foram mais de 100. A média ano da Dilma tem sido 2,7. Isso é uma violência contra um princípio constitucional. Eu citei a quantidade de terras que estão em processo judicial. Aí o governo pode pouco, a justiça tem que decidir. Mas mais de 200 teriam que ter a atenção do governo para viabilizar o processo demarcatório e evitar conflitos. Em muitas áreas não há conflitividade, não há latifundiário reivindicando. Em outras há. O caso de Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi um conflito. A grande contradição é que ninguém disse. 7 fazendeiros queriam dominar a terra onde 30 e tantos mil índios habitam ancestralmente. Ninguém diz isso. Um dos fazendeiros, inclusive, foi eleito federal, deputado federal, agora está no meu estado, no Pará. Saiu de Roraima e está na região dos Lagos, no Arari, no Marajó, usando agrotóxicos para produzir arroz. E o arrozeiro saiu de lá. Então, veja só, a luta indígena vitoriosa em Roraima, contraditoriamente, por conta desse modelo de desenvolvimento, acabou levando para o meu estado a destruição ambiental num arquipélago que é um dos mais belos e monumentais arquipélagos fluviais do planeta, que é o arquipélago do Marajó. E o camarada, que era um dos 7 arrozeiros lá, é quem está comandando isso. Ora, então há de se ter políticas de Estado para evitar o conflito, porque não é admissível ver, este ano, um relatório do CIMI com os dados que apresenta. Olha, eu vou
é sobre, exatamente
me
sobre
esse, me permite esse dado?
Sobre, porque... Exatamente, nós vamos voltar. Eu só queria fazer uma interrupção rápida.
A gente
precisa de fazer um intervalo. E a gente vai voltar, eu ia até anunciar agora, a gente vai voltar exatamente falando a respeito de alguns dados do CIMI para tratar de uma questão que é correlata à questão da demarcação das terras indígenas, que é a violência contra os povos indígenas. A gente vai para o intervalo e volta já.